Querido Deus, amorável Pai, te agradecemos pela oportunidade de escutarmos a Tua voz, através da Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, vamos abrir, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, e o verso 2, e depois vamos para o livro de Atos. 2 Coríntios, capítulo 6, versos, vamos ler 1 e 2, porque assim a gente tem um contexto melhor. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, nos diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O apóstolo Paulo é um pastor impressionante. Quando avaliamos e estudamos um pouquinho da vida desse grande homem de Deus, nós vemos o poder de Deus acompanhando Paulo em todas as suas ações. Uma das coisas que mais me impressiona no apóstolo Paulo é que ele não perdia nenhuma oportunidade para pregar o evangelho. Inclusive, em suas cartas, ele menciona que devemos pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Ou seja, a gente não tira tempo para pregar, a gente prega em todo o tempo. E esta é a missão de nós, adventistas do sétimo dia, continuar pregando o evangelho. Mas você seria capaz de pregar mesmo estando preso? Se você tivesse a oportunidade de se defender, você trocaria essa oportunidade pela oportunidade de pregar o evangelho? Paulo esteve preso por mais de uma vez. E durante a prisão, Paulo aproveitou para escrever cartas às igrejas, cartas às pessoas, para animá-los no evangelho e para exortar. É interessante que Paulo também não é apenas o apóstolo da graça, embora essa é a máxima do seu ministério, pregar a graça de Jesus, mas ele também é um pastor que exorta a igreja e que chama a igreja ao arrependimento, à confissão e à mudança. No ministério de Paulo, ele teve também a oportunidade de pregar enquanto estava preso. E eu quero mencionar três pessoas para quem Paulo pregou enquanto ele estava preso em uma situação desfavorável. Inclusive, pregou para as próprias pessoas que o julgavam. Por isso eu queria convidar você a abrirmos juntos a Bíblia em Atos capítulo 24 e o verso 25. Vamos voltar um pouquinho às páginas da Bíblia, Atos 24, versos 25, onde Paulo fala com um personagem, quem sabe pouco conhecido de nós, mas o seu nome é mencionado na Bíblia, que é Félix, o governador. Diz aqui em Atos capítulo 24, a partir do verso 25, diz assim: Dissertando ele Paulo, não é? Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix impressionado, amedrontado, e disse: Por agora, Paulo, podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. É interessante que quando Paulo está preso, ele apela a César, e antes de ir a Roma, Paulo então é interrogado por Félix. E quem era Félix? Félix era um líder político, era um governador, mas nem sempre ele foi um governador. Ele governava a região de Cesareia Marítima e incluía toda essa região e também a região da Judéia. Mas Félix chega para Paulo para interrogá-lo, não é? E colocar diante dele as acusações que os judeus faziam. E ele sempre queria agradar os judeus, porque ele era um homem muito corrupto e ele queria ter a simpatia dos judeus para poder seguir governando e praticando as injustiças que ele fazia. Por isso ele não libertou Paulo. A princípio ele não vê nenhum motivo para Paulo estar preso, mas ele mantém Paulo preso para fazer média com os judeus. Mas antes de ser governador, ele era escravo. E somente por influência do seu irmão, chamado Palas, ele então conheceu o imperador de Roma e ganhou a simpatia dele. Quem sabe, pela mentira e a corrupção que era próprio de Félix, ele conseguiu conquistar o governador, o imperador, que lhe deu vários cargos no Império Romano, e o mais alto deles foi o cargo de governador. Félix vem diante de Paulo, acompanhado da sua então esposa Drusila. E quem era Drusila? Para vocês conhecerem o tipo de gente para quem Paulo pregava, você vai compreender melhor o tamanho da graça de Deus. Esta mulher não era uma mulher muito bem falada entre o povo. Primeiro, porque ela já havia sido casada e agora vivia com Félix. Ela era também irmã de Berenice e Agripa, personagens que nós vamos falar daqui a pouquinho deles. Era um casal corrupto, eram pessoas de mau procedimento, de uma origem duvidosa e que praticavam muita injustiça no povo de Israel, justamente para eles poder manter a sua posição. E é curioso que Paulo começa a pregar para esse casal. Enquanto eles estão ali, como quem sabe a oportunidade de Paulo para ser libertado, Paulo é quem prega para que eles se libertem. É impressionante como Paulo inverte os papéis. Paulo, que era réu, agora faz com que Félix e Drusila se tornem réus, porque Paulo começa a falar da justiça de Deus. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia, mas fala que a justiça de Cristo são como vestes brancas e novas que cobrem toda a imundícia do pecado na nossa vida. Ele fala também do domínio próprio. Ora, para quem Paulo estava falando? Para alguém que não dominava suas emoções, não dominava seus sentimentos e tampouco dominava suas ações, porque ele cometia tantas atrocidades como governador, e Paulo bem sabia disso. E Paulo não tinha para eles uma mensagem agradável, mas uma mensagem de convite, uma mensagem de exortação. E é isso que às vezes o pastor precisa fazer com a querida igreja: exortar, convidar, chamar a confissão, chamar ao arrependimento. E era isso que Paulo fazia nesse momento com Félix e Drusila. Depois de um poderoso discurso de Paulo, não somente em defesa dele, mas em defesa da fé, Paulo faz um apelo ao coração de Félix. O que nos entristece é a resposta que ele dá. Ele diz o seguinte no verso 25: por agora você pode sair, e quem sabe amanhã eu vou te chamar. A resposta ao convite que Paulo fazia a Félix, a resposta ao convite do Espírito Santo à vida daquele homem e de sua esposa, foi deixado para depois. A resposta deles foi: não agora, depois. Quem sabe amanhã, outro dia. Durante toda a vida de Paulo, ele pregou para diversos públicos, mas Félix e Drusila representam aquelas pessoas que, como ele, han cometido coisas más na vida. Fizeram coisas das quais são dignas de arrependimento e de abandono. Mas quando vem a mensagem do Evangelho, quando se deparam com o amor de Cristo, com o sacrifício dele na cruz e com a possibilidade do perdão, com a possibilidade de apagar completamente a vida passada e de começar uma nova vida, essas pessoas ficam apenas pensando. Elas deixam apenas para depois. E é interessante que às vezes a vida vai passando. Os compromissos profissionais vão chegando, o compromisso com a universidade, os planos com a família, os planos pessoais, e a gente vai deixando e adiando as decisões que precisamos tomar agora para depois. Depois, amanhã, quem sabe um dia, não agora. Quando somos jovens, não, eu ainda preciso aproveitar a vida. Quando somos adultos, não, agora eu tenho alguns projetos e não posso tomar essa decisão ao lado de Cristo. E quando já estamos velhos, dizemos, ah, eu já não tenho mais idade para isso. E as pessoas sempre vão deixando a decisão para depois. O segundo personagem vem logo depois de Félix, que é o rei Agripa. De alguma maneira, eles eram quase parentes, porque Drusila era irmã da esposa de Agripa. E quem era o rei Agripa? Vamos conhecer um pouquinho da família do rei Agripa, porque quando a gente conhece a família da pessoa, a gente já sabe se é gente boa ou não, né? Embora muitas vezes nos surpreendemos. Mas não é o caso do rei Agripa. Vamos ler a Bíblia no capítulo 26 e o verso 27. Atos 26, verso 27, diz assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E o verso 28 continua: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me tornar cristão. Da mesma maneira que Paulo pregou para Félix, Félix não soltou Paulo, mas também não condenou. Não disse sim para o evangelho, mas não disse não. Deixou para depois. E passados quase 2 anos, ele então chama o seu amigo, o seu cunhado, o rei Agripa, e diz, sabe, eu estou aqui com Paulo, não tem motivo para condená-lo, mas eu queria o conselho seu. E Agripa diz assim, eu quero ouvir esse homem, eu já ouvi falar sobre ele. E Agripa conhecia toda a cultura dos judeus, conhecia desde Moisés até os profetas, e agora ele tem a oportunidade de ouvir Paulo. Mas sabe de onde veio Agripa? Vamos falar da sua família. O seu avô quem era? O seu avô era Herodes, chamado Herodes o Grande. Talvez não conheçamos tanto sobre Herodes, mas sabemos o suficiente para dizer que ele foi quem reconstruiu o templo de Jerusalém, e ele deu como que um presente para a nação judaica. Ele quem construiu também a fortaleza de Massada, muito conhecida pela história, e também foi ele quem perseguiu Jesus a pelo menos até os 2 anos de idade. Daí você tem uma ideia da origem do rei Agripa. Esse Herodes o Grande, ele era também louco, porque ele teve vários filhos, mas ele tinha um filho muito bonito, mas as pessoas sempre elogiavam ele como rei, como o mais belo da nação. E um dia alguém fez um elogio de que o filho dele era muito bonito, então ele matou o filho com as próprias mãos. Um dia ficou brabo com a esposa e também matou a esposa. Esse era o tipo de família que tinha o rei Agripa. Vamos falar também sobre o tio de Agripa. Quem era o tio de Agripa? Chamado Herodes Antipas. Ele foi aquele Herodes que mandou decapitar João Batista e entregou a sua cabeça em uma bandeja para a filha de Herodias. Para aí você já vai tirando uma ideia da crueldade com que fazia parte a família de Agripa. E o pai de Agripa? Esse sim era chamado de Agripa I, também chamado Herodes. O capítulo 12 de Atos também menciona sobre esse Herodes e diz que ele não era só bonito, mas ele falava muito bem. E ele mandou fazer uma roupa toda de ouro e colocou essa roupa e as pessoas olhavam assim e aplaudiam ele tremendamente. E ele fez um discurso certa vez inflamado de honra e glória a ele mesmo. E no final do discurso, diz o livro de Atos, que Deus enviou um anjo que o feriu e ele morreu na hora, porque ele não deu glórias a Deus. As pessoas olhavam para ele, ouvindo seu discurso e diziam, esse não é um homem, é um Deus. E por isso Deus foi justo naquele mesmo momento e ele morreu. Agora, para piorar a situação, Agripa era também casado com a própria irmã, que antes de se juntar a ele, era casada com um homem e se relacionava também com o pai dele. Então, esta é a origem de Agripa, acostumado a ver atrocidades, imoralidades, injustiças e corrupção. Agora ele se aproxima de Paulo e Paulo faz um discurso poderoso. Antes eu quero abrir um parênteses e dizer para a igreja, se Paulo estava disposto a pregar para esse tipo de gente, e se a graça é suficiente, para alcançar as pessoas mais terríveis e corruptas da terra, quanto mais você, que quem sabe não cometeu tantas coisas assim como Agripa e como Félix. E agora Paulo faz um convite especial para Agripa. Ele diz assim: você acredita nos profetas, ó rei Agripa? E complementa: eu bem sei que você acredita. Infelizmente, a resposta que ele dá não é uma resposta favorável. Ele diz assim: Paulo, por pouco você me convence de me tornar cristão. O primeiro personagem disse: amanhã. O segundo personagem disse: quase, por pouco. Sabe, algumas pessoas têm vindo à igreja já há algum tempo, já participam de algumas atividades da igreja, são simpatizantes dos adventistas, já conheceram o suficiente da palavra de Deus, mas ainda não tomam uma decisão. Outra vez alguém me disse assim: pastor, eu frequentei a igreja já por muito tempo, inclusive fazia parte do clube de desbravadores, eu até quase me batizei. Uma vez alguém me diz assim: de quase ninguém morre, e de quase ninguém vive, de quase ninguém passa de ano no colégio, e de quase ninguém passa no vestibular. É possível que em 2024, algumas equipes de futebol quase foram campeãs. Alguns atletas olímpicos quase ganharam a medalha de ouro. Algumas pessoas quase bateram o carro esse ano. Outras pessoas quase perderam o emprego. Mas eu quero dizer para você que quase salvo é totalmente perdido. Por pouco, um dia, Satanás estava reunido com os seus anjos caídos, preocupado em o que ele poderia fazer para desviar as pessoas do evangelho e impedir que as pessoas se entregassem a Cristo. E então ele pediu a opinião dos seus colegas, e um deles levantou a mão e disse assim: eu tenho uma ideia. Vamos convencer as pessoas de que Deus não existe. Ah, não, isso não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Porque por muito tempo, inclusive no iluminismo, a gente tentou fazer isso e não funcionou. As pessoas, quando olham para a natureza, quando olham para as evidências científicas, elas já não conseguem mais dizer que Deus não existe. É inevitável. Deus existe e as pessoas não vão mais acreditar nesse papo furado. Então outro levantou a mão e disse assim: então vamos convencer as pessoas de que Deus não ama elas. Não, isso também não vai funcionar. Nós já tentamos. Mas cada vez mais as pessoas pregam, cada vez mais as pessoas testemunham do que Deus faz na vida delas, e quando elas olham para a cruz e para a história do Calvário, é inevitável dizer que Deus as ama. Então isso a gente também não pode fazer. Até que um terceiro então levantou a mão e disse assim: eu tenho uma ideia brilhante. E a minha ideia é a seguinte: vamos dizer às pessoas que Deus existe, que inclusive Deus as ama, e que também elas precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus. Mas vamos dizer a elas que elas não precisam tomar essa decisão agora, que elas podem deixar essa decisão para depois. Vamos convencer elas de que somente frequentar a igreja é o suficiente, de que somente acreditar no evangelho basta, que não precisa tomar uma decisão agora, afinal, eu venho à igreja, eu não fumo, eu não bebo, eu não pratico algumas coisas, eu sou uma boa pessoa, é suficiente. E então Satanás olhou e disse: é isso, vamos somente convencer as pessoas de que Deus existe, Deus as ama, e elas têm que tomar uma decisão, mas não precisa ser agora. Vamos dizer a elas que elas podem ser quase cristãs. Vamos dizer a elas que elas podem quase se batizar. Vamos dizer a elas que elas podem ser quase fiéis, que não tem problema. Por isso Paulo vai direto ao coração desse homem e diz assim: você acredita nos profetas? Ele sabia que a Agripa acreditava desde Moisés até os profetas. Ele também acreditava na vinda do Messias, porque ele cresceu com a influência judaica na vida dele, embora não fosse judeu. E ele foi, de alguma maneira, convencido, de alguma maneira foi persuadido, mas não se permitiu ser convertido. O terceiro personagem que eu quero falar para vocês também está no livro de Atos, Atos capítulo 16. Vamos voltar algumas páginas aí no livro de Atos. E no capítulo 16 e os versos 30 a 32, fala de um terceiro personagem que, quando Paulo estava preso também, pregou para ele. Atos capítulo 16, do 30 ao 32, nos diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E então lhe pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma noite, eles cuidaram das feridas de Paulo, lavaram-lhe os vergões dos açoites, e a seguir, ele foi batizado juntamente com a sua família. Infelizmente, eu não posso mencionar o nome do terceiro personagem. A Bíblia apenas diz que era um carcereiro. Eu não sei qual era o passado dele, mas por ele ser romano, é possível que ele fosse tão corrupto quanto Félix. É possível que fosse tão imoral quanto Berenice e Agripa. É possível que tenha cometido coisas terríveis na sua vida. Mas depois de ouvir um tremor na prisão, em que Paulo e todos os outros presos foram soltos, e temendo que eles fugissem, tomou a espada para tirar a própria vida, mostrava que era um homem que vivia desesperado, mostrava que era um homem que necessitava desesperadamente da graça de Deus na sua vida, e que agora pergunta a Paulo: que devo fazer para ser salvo? Sabe, quanto mais coisas ruins cometemos na vida, mais pensamos que temos que fazer coisas boas para ser salvo. E Paulo então mostra para ele a gratuidade da salvação. Mostra para ele a graça escandalosa de Jesus. Diz assim: você não tem que fazer nada. Eu costumo dizer nos estudos bíblicos que a nossa única contribuição na salvação é sermos pecadores. Porque não há salvação para quem não é pecador. A salvação é só para pecadores. Essa é a nossa, a única coisa que nós fazemos é cometer pecado. Todo o resto é Jesus quem faz. A resposta desse homem foi imediata. Ele não adiou a sua decisão para depois. Ele não deixou para outro dia. Ele não disse: olha, eu quase tomei a decisão naquela noite em que Paulo foi liberto. Eu quase estudei a Bíblia. Eu quase aceitei o convite de ir para a igreja. Eu não sei se alguém nos acompanha pela internet nesse momento, mas é possível que você ficou muito tentado a vir aqui presencialmente nesta manhã, mas Deus está olhando para você onde você está e dizer: a sua decisão não pode ser depois. A sua decisão não pode ser quase. Não pode ser por pouco. A sua decisão precisa ser hoje. Paulo, escrevendo aos Coríntios pela segunda vez, ele diz no capítulo 6 e o verso 2: hoje é o tempo sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Eu sei que aqui na igreja, muitos de nós já tomamos a nossa decisão ao lado de Cristo e reafirmamos isso cada manhã quando estudamos a Bíblia, a lição, ou quando dobramos nossos joelhos para orar. Já reafirmamos ao vir na casa do Senhor nesta manhã. Mas eu sei que a Igreja de Boa Viagem sempre recebe amigos que estão estudando a Bíblia. Aqui sempre vem pessoas queridas a quem a Igreja ama muito. Recebem aqui um convite, uma influência positiva do Evangelho. Voltam para casa impactados pelo poder da palavra de Deus. Mas alguns, quando voltam, voltam pensando: um dia eu vou tomar essa decisão, mas não agora, depois, amanhã, mais tarde. E essa é exatamente a decisão que Satanás quer que você tome. A decisão de adiar. A decisão de deixar para depois. A decisão de fazer isso outro dia. Mas Jesus convida você hoje. Outros, quem sabe, já conheceram a Bíblia. Acreditam na palavra de Deus. Sabem que Jesus vai voltar. Não tem dúvidas quanto ao sábado, quanto ao dízimo, quanto ao evangelho ou qualquer outra doutrina da igreja. E inclusive nas suas conversas particulares defendem o evangelho. Mas dizem, por pouco não me batizo. Quase tomei a decisão um dia. Quase me entreguei a Cristo. Sabe, queridos irmãos, no céu não vai haver quase salvos. No céu não vai haver quase convertidos. No céu vai haver pessoas que tomaram sua decisão hoje. Um dia, o esposo saiu para uma viagem como capitão de uma embarcação. Depois de meses no mar, a esposa e os filhos esperavam ansiosamente pela volta do pai. Até que anunciaram a ela o dia e a hora que o esposo regressaria. Ela preparou tudo em casa, uma faixa de boas-vindas. Os filhos estavam com saudades do pai, a esposa com saudade do esposo. E foram todas até o porto para encontrar e abraçar o esposo e o pai que chegava depois de meses no mar. Até que, pela expectativa deles, viram lá na linha do horizonte um pequeno barquinho saindo. E foi se tornando grande, era um grande navio. E ia se aproximando e eles, animados, diziam, é o navio do papai, mamãe? Sim, filho, o papai está chegando. Mas a esposa percebeu que algo estava errado, saiu uma fumaça preta pelo navio, que se tornou em chamas. E antes de atracar no porto, o navio em chamas começou a afundar. Os filhos desesperados, a esposa chorando, dizia, tão perto de casa, mas perdido. Algumas pessoas estão tão perto de tomar uma decisão. Quase estão decidindo por Cristo. O batismo da Júlia nesta manhã serve de inspiração para você. Na flor da juventude, tomando a melhor decisão, que é seguir a Jesus. Ela poderia pensar, eu vou deixar passar a juventude, quem sabe vou me casar primeiro. Não, quem sabe depois que tiver filhos. Não é depois, é hoje. Não é amanhã, é agora. Desses três personagens que citei, qual deles você se identifica? Aquele que deixa para amanhã? Aquele que diz não agora? Eu me lembro de uma senhora que visitei numa tarde de sexta-feira, porque no sábado teríamos batismo, na cidade de Cajamarca, lá na Serra Central do Peru. E já vários evangelistas haviam visitado ela para tomar a decisão e ela nunca tomava. E eu fui lá mais uma vez e apelei ao coração dela e disse assim, Jesus está te chamando hoje. E ela dizia, pastor, eu sei, mas não agora. Depois de muito insistir, saí dali frustrado, orei com ela, entreguei nas mãos de Deus. No dia seguinte eu estava no rio, com a água mais ou menos a 10 graus de temperatura, onde várias pessoas, porque eles amam ser batizados no rio e não no batistério. E várias pessoas vieram e se batizaram. Quando de repente eu vi uma senhora caminhando com dificuldade, com a ajuda de um andador, dizendo, pastor, eu não dormi essa noite. Hoje eu tomei essa decisão. Hoje também é o dia da sua decisão. Foi o dia da decisão da Júlia, mas precisa ser o seu. Há quanto tempo você vem na igreja? Há quanto tempo você abraça as pessoas no pequeno grupo? Há quanto tempo você já participa das atividades da igreja? Mas algumas vezes você quase tomou a decisão. Outras vezes você deixou para depois. Eu quero convidar a Iana que vai cantar nesse momento. Porque eu quero convidar você a se identificar com o terceiro personagem dessa mensagem. Aquele que se entregou de pronto, se entregou por completo, se entregou na hora e disse, Senhor, é hoje a oportunidade? Pois eu não vou perder. hoje é o dia da entrega, aqui estou. A Bíblia diz que ele foi batizado naquela mesma noite, depois de estudar a Bíblia e de responder sim ao convite de Jesus. Ele foi batizado junto com toda a tua casa. Nesta manhã eu quero convidar a você e a sua família a se entregar ao Senhor, a tomar a decisão de descer as águas do batismo, como a Júlia fez nessa manhã, a tomar a decisão que você já está adiando por algum tempo, mas sabe que não pode mais adiar. Eu não vou pedir para você vir à frente, nem para você ficar em pé. Apenas vou pedir para que você converse com Deus. Sinta o impacto do Evangelho no seu coração. Tome a sua decisão pessoal. Depois procure o pastor Erson, procure o ancião da igreja, porque o próximo batismo será o seu. Amém? Querido Deus, há pessoas aqui nesta manhã que não podem mais resistir ao convite. Sabemos que nos braços de Jesus cabemos todos nós. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Que o teu amor possa alcançar cada coração nesta manhã. Que o teu amor não somente impacte o coração, mas o leve à decisão. A nós que já tomamos essa decisão, Senhor, que reafirmemos nesta hora, seguirmos fielmente na decisão que tomamos de seguir a Jesus. Mas há pessoas, Senhor, que têm adiado. Há pessoas que quase já tomaram essa decisão em algum momento. Mas há pessoas nesta manhã, Senhor, que estão tomando suas decisões para a eternidade, para a salvação. Acolha-os. Confirma a sua decisão. Neste momento entregamos a tua igreja nas tuas mãos, agradecidos e certos de que tivemos um encontro com Cristo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.